presidente Jair Bolsonaro realizou visita de Estado à Índia entre os dias 25 e 27 de janeiro de 2020. Para falar dos resultados da visita e das perspectivas nas relações entre o Brasil e a Índia, temos o prazer de ter aqui a diretora do Departamento de Índia, Sul e Sudeste da Ásia do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, embaixadora Maria Isabel Vieira. Embaixadora, bem-vinda.
Bom dia, é um prazer estar aqui e poder participar dessa iniciativa da FUNAG. Muito obrigada.
Bom, vamos começar. O presidente Jair Bolsonaro foi convidado pelo primeiro-ministro Narendra Modi a visitar a Índia justamente no Dia da República, dia 26 de janeiro, que comemora o dia em que a Constituição indiana entrou em vigor, uma data de grande simbolismo e importância para a enorme nação indiana. Embaixador, em que medida esse gesto sinaliza um estreitamento promissor nas relações entre os dois países?
Bom, como você sinalizou, o presidente Bolsonaro, na verdade, ele foi convidado pelo primeiro-ministro Narendra Modi a realizar uma visita de Estado à Índia, nos dias 25, 26 e 27 de janeiro. E como convidado de honra, nas comemorações do Dia da República, que se realizaram no dia 26. Essa participação é muito especial para o governo e o povo indianos. E é uma distinção que o governo indiano confere a líderes estrangeiros. Sem dúvida, ela demonstra a importância que a Índia dá ao Brasil e também a elevada qualidade das relações bilaterais. Na verdade, o Brasil está entre os países que mais vezes receberam essa honraria. E esse encontro que o presidente Bolsonaro manteve com o primeiro-ministro Modi, na verdade, foi o terceiro em pouco mais de um ano. Ambos os mandatários já haviam mantido encontros, seja à margem da cúpula do G20, que ocorreu em Osaka em junho do ano passado, e à margem da cúpula do BRICS, aqui em Brasília, realizada em novembro também do ano passado, 2019. Nessa visita, o presidente Bolsonaro, nessa visita de Estado, como eu mencionei, o presidente foi acompanhado de 7 ministros de Estado, de parlamentares e de uma expressiva delegação empresarial. E ela, na verdade, foi muito bem sucedida, não só pelo expressivo caráter simbólico e protocolar, pelo fato de o presidente ter sido o convidado de honra dessa importantíssima celebração indiana, o Dia da República, mas também pelo lado substantivo. Foram várias reuniões realizadas, o presidente Bolsonaro manteve encontro com as mais altas autoridades indianas, além do primeiro-ministro, o presidente da República também, o próprio chanceler foi recebido por ele e pelo vice-presidente, e além disso, a visita contou, o que é bastante significativo, a assinatura de 15 acordos bilaterais. Teve, além dessa vertente oficial, uma vertente empresarial também importante de ser ressaltada. No dia 27, o último dia da visita dele, da visita de Estado, o presidente manteve um café da manhã de trabalho com os mais importantes empresários indianos. E esse café foi seguido de um seminário empresarial mais amplo, Brasil-Índia. Além desse seminário, foram realizados, no contexto da visita, 3 outros seminários, nas áreas de agricultura, energia e mineração e indústria de defesa. A visita de Estado foi também precedida de missões da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. E ambos, os ministros cumpriram uma densa agenda de reuniões para promover a cooperação, comércio, investimentos nas suas respectivas áreas e, posteriormente, se integraram à comitiva presidencial.
Então, excelente. A senhora mencionou aí os 15 acordos, né, que foram assinados durante a visita, e esse realmente foi aí um capítulo que recebeu especial destaque aqui na imprensa brasileira. A senhora poderia falar um pouco desses acordos? A gente pode aí segmentar e destacar algumas áreas para facilitar. Na área de energia, por exemplo, foram assinados um memorando de entendimento sobre cooperação em bioenergia, um acordo para estabelecer um centro de excelência na Índia para conduzir pesquisa em bioenergia e ainda um terceiro acordo no setor de petróleo e gás natural. O que a senhora destacaria desses acordos da área de energia?
De fato, foram assinados 15 acordos ou atos, não é? Entre os dois países, e esses memorandos de entendimento aos quais você se referiu na área de bioenergia, um deles em cooperação e o outro para o estabelecimento de um centro de excelência, são importantes para se difundir o uso do etanol para fortalecer o seu papel no comércio internacional e ampliar as exportações brasileiras do produto. Um produto esse que é, além de grande importância para o Brasil, é um produto benéfico ao meio ambiente, né? E esses dois instrumentos possibilitam uma maior colaboração brasileira também com a meta indiana de ampliação de mistura do etanol na gasolina, o que também é positivo, tanto do nosso lado como do lado indiano, não é? Esses memorandos promovem ainda uma produção sustentável, como eu havia mencionado, de biocombustíveis. Os investimentos nas cadeias produtivas desse produto, de bioeletricidade e biogás também. E além da redução dos gases de efeito estufa. Já o outro memorando de entendimento na área de petróleo e gás natural tem o objetivo de estreitar a cooperação brasileira nesse setor com a Índia e atrair investimentos indianos para o Brasil, tendo presente evidentemente e especialmente a abertura hoje em curso do mercado brasileiro de gás natural e do setor de refino do petróleo. E há essa área que todos nós sabemos, a Índia detém grande capacidade, tanto do ponto de vista tecnológico quanto de produção. Como também é bom ressaltar, no cenário energético, a Índia é uma grande importadora de petróleo. Ela importa cerca de 80% do petróleo consumido, e inclusive do Brasil. E é o terceiro maior país que mais consome energia no mundo. Para se ter uma ideia, em 2018, o mercado energético na Índia foi o que mais cresceu no mundo.
Com grande potencial de crescimento.
Né? Sim, um grande potencial e de interesse direto.
Excelente. Foi estabelecido também um programa de cooperação científica e tecnológica, né? Qual é o objetivo desse programa? Como ele vai ser implementado, embaixadora?
Olha, a Índia é um importante parceiro do Brasil na área de ciência, tecnologia e inovação. O país tem uma experiência reconhecida internacionalmente nessas áreas, né? Possui, por exemplo, o terceiro maior ecossistema de startups do mundo, além de um programa espacial bastante avançado. O Programa de Cooperação Científica e Tecnológica para o período agora de 2020-2023, ele inclui diversas áreas de cooperação, como a biotecnologia, saúde humana, tem agricultura, energia renovável e tecnologias também de informação e comunicação, além do uso sustentável da biodiversidade. O conjunto dessas áreas hoje, na agenda do dia, em termos de modernidade e de desenvolvimento, são de extrema importância para todos os países do mundo, não é? E é uma forma que podemos ter uma grande cooperação bilateral.
Ah, excelente. Foi também assinado um programa de intercâmbio cultural, né, entre 2020 e 2024, né, que, enfim, a gente é uma área sempre é importante, sobretudo no caso de dois países grandes, né, dois países gigantes, que não se conhecem tanto ainda, né? O que a senhora destacaria aí desse programa?
A Índia é um país que de grandes tradições, evidentemente é conhecido no Brasil, não é um país desconhecido, mas é um país distante, não é? Então, sempre que possamos encontrar formas de fazer tanto o Brasil ser conhecido na Índia, quanto a Índia ser conhecida no Brasil, é valioso para ambos os lados, não é? Então, o programa executivo de intercâmbio cultural, na verdade, ele foi renovado e para os anos de 2020 e 2024. E é parte da cooperação tradicional que o Brasil mantém com a Índia nessa área de cultura, e isso tudo no marco de um acordo cultural que já data de 1968, o que demonstra a importância desse assunto, não é? Já é um assunto tradicional entre Brasil e Índia. Esse programa, renovado agora, vai ensejar mais intercâmbios interpessoais, o que nós chamamos de people to people, que também é outro tema bastante presente hoje na nossa política externa e na política externa dos países em geral, porque contribui para ampliar o conhecimento mútuo entre os povos, seja do Brasil e da Índia. E o programa vai promover também a realização, nesse sentido, com esse intuito, de várias atividades culturais em diversas áreas, no audiovisual, na música e na dança, no teatro, na literatura, nas artes plásticas, arquitetura e design, entre várias outras. Eu acho que todas essas áreas o Brasil tem bastante a mostrar para a Índia, e a Índia, por sua vez, tem bastante
muita
a
tradição, né?
A mostrar. E ainda esse programa prevê a participação de artistas em eventos culturais, a promoção do intercâmbio de publicações e a tradução de obras literárias, né? Que é outro ramo importante de...
Para aumentar o conhecimento mútuo, né? Bom, passando aqui para a área de comércio e investimento, né? Foi assinado um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, uma declaração conjunta sobre colaboração em pecuária e produção leiteira e ainda um acordo entre as duas agências de promoção de investimentos e exportações, a Apex Brasil e a Invest India. A corrente de comércio entre os dois países em 2019 foi de pouco mais de 7 bilhões e empresas indianas vêm realizando investimentos no Brasil em setores como de defensivos agrícolas, transmissão de energia e fabricação de veículos pesados. A percepção, contudo, de que tanto a corrente de comércio como os investimentos cruzados podem aumentar exponencialmente, né, tendo em vista que a Índia deve se tornar em breve o país mais populoso do mundo e com tendências ainda de crescimento demográfico e expansão da renda, né? Quais os setores que a senhora acha mais promissores aí para a expansão do comércio e dos investimentos entre os dois países?
Sim, a Índia é o quarto maior parceiro comercial que o Brasil tem na Ásia. Mas nós temos ainda potencial para ampliação desse comércio bilateral a ser explorado. Razão pela qual esse seminário empresarial de que eu falei anteriormente teve um grande sucesso e foi feito com esse objetivo, né? E nessa pauta nossa de comércio bilateral, destacam-se os produtos agropecuários, como couros, material genético bovino, porque, como você sabe, o nosso gado provém de matriz genética da Índia, não é? Porque é um gado resistente, se adapta ao nosso clima. Claro que aqui no Brasil nós, com a pesquisa genética que nós temos, também desenvolvemos, mantivemos, melhoramos a genética e temos muito a intercambiar com a Índia nesse setor. Além disso, também em agricultura tem frutas, óleos vegetais, algodão e carne de frango, não é? Como se sabe, nós aqui, o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. É produto que tem uma crescente demanda na Índia. Muitos pratos indianos são feitos à base de frango, não é? E esse é o tipo de alimento que está na alimentação.
Com a expansão da renda, deve crescer, claro, o consumo de proteína animal, né?
Sim, claro. Com a melhoria em todos os países, com a melhoria de renda, a proteína animal, o consumo sempre tem um acréscimo. Mas também nós temos espaço para ampliação de comércio em outros produtos de defesa, por exemplo, de petróleo, que aliás é o principal produto exportado pelo Brasil para a Índia, o petróleo. Mas há oportunidades para empresas brasileiras também ampliarem seus investimentos naquele país, inclusive em setores como maquinário, processamento de alimentos, biocombustíveis e outras fontes de energia renovável. A Índia tem interesse em melhoria de suas cadeias produtivas e em várias áreas o Brasil tem bastante a ofertar para a Índia, né? Em termos de comércio e cooperação também, né? E do nosso ponto de vista, investimentos indianos que vêm ao Brasil, eu destacaria as oportunidades que se apresentam nas áreas de infraestrutura, aqui principalmente em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Também na área de energia e mineração, onde, enfim, petróleo, gás natural, comunicações, tecnologia. E hoje, no momento, o governo brasileiro está num processo de ampliação e busca de maiores investimentos estrangeiros no Brasil. A Índia está, na verdade, entre os 10 maiores investidores estrangeiros no Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, e atualmente detém 7,4 bilhões de reais já investidos em 10 projetos em transmissão de energia. O estoque total dos investimentos indianos no Brasil é de cerca de 6 bilhões de dólares, ou seja, um parceiro bastante, a ser bastante considerado, não é? E na visita, e em particular nos encontros mantidos com os empresários indianos, o presidente teve a oportunidade, quis apresentar essas oportunidades que o Brasil oferece e também discorreu sobre os avanços nas reformas internas que têm tornado o Brasil um país mais atrativo e seguro para o investimento estrangeiro. Agora, só para sem me alongar muito, para mencionar, você fez uma referência ao ACFI, eu gostaria só de destacar que a Índia é o 15º país com o qual o Brasil assina acordo dessa natureza. Como o próprio nome diz, é um acordo de cooperação e facilitação de investimentos. E a Índia é a maior economia da Ásia e é o primeiro país asiático a assinar um ACFI com o Brasil. Como o acordo confere maior segurança jurídica aos investimentos bilaterais, ele sem dúvida representará um novo impulso no aumento do fluxo de investimentos entre os dois países.
É mais um incentivo, né, para receber investimentos
indianos. E para nós também, para fazer, exatamente.
E assim, a senhora mencionou aí essa conferência empresarial, esse evento empresarial. Uhum. O que as empresas brasileiras que têm interesse em conhecer mais o mercado indiano, de ver oportunidades de exportação e de investir, a senhora também falou, internacionalização, né? Empresas brasileiras buscarem se internacionalizar para o mercado indiano, aproveitar essas novas oportunidades. O que essas empresas devem fazer, né, para conhecer um pouco mais o mercado indiano, conhecer mais as oportunidades que existem ali?
Olha, o seminário empresarial, como eu já disse, entre o Brasil e a Índia, foi um passo importante. O seminário por si só já foi um passo importante para uma maior aproximação entre empresas do Brasil e da Índia. É importante mencionar também que o evento contou com a presença de cerca de uns 400 empresários, e inclusive de startups. Como eu mencionei, a Índia tem preeminência nessa área de startups, né? Houve, nessa ocasião, oportunidades para contatos diretos entre empresários, o business to business, o que dá um incentivo direto do próprio empresário com a outra parte para poder
facilitar o
diálogo, não é?
Claro.
Aqui, eu não tinha mencionado anteriormente, esse seminário foi realizado pela Apex. Não é importante destacar que tem um papel bastante importante na realização desses seminários no exterior.
E que assinou um acordo, né, com a Invest India, né?
Com a Invest India, que é a contraparte da Apex na Índia, né? Que, exatamente.
Assinou. E que são plataformas aí que podem facilitar, né, tanto as empresas indianas que querem vir ao Brasil, como as empresas brasileiras que querem ir para a Índia ou exportar para a Índia.
Exatamente. A Apex aqui disponibiliza estudos do mercado indiano em diversos setores para os empresários brasileiros. Esses estudos podem ser consultados pelas empresas brasileiras interessadas. É uma facilidade de transmissão de informações. E as empresas nossas também, eu acho, têm que ficar atentas à possibilidade de participação em feiras e missões empresariais na Índia. Por exemplo, só para citar agora algumas dessas oportunidades, teve início agora, no dia 5, hoje é dia 7, a feira de defesa, uma feira de defesa na Índia, DEF Expo, na verdade, 2020. É uma feira importante na Índia, internacionalmente, que conta com participação já de empresas brasileiras. Em setembro próximo, vai estar prevista uma outra feira de importância, sobretudo para o Brasil, a Annapurna Anu Food, que é uma grande feira do segmento de alimentos e bebidas na Índia, e se realiza em Mumbai.
Dois setores aí que o Brasil aí tem grande potencial de aumentar suas vendas para a Índia.
Grande potencial,
né,
a ser explorado. Além, já exporta, mas ser explorado ainda mais.
Passando um pouco para a dimensão mais política da relação bilateral, embaixadora, né, Brasil e Índia são duas grandes economias emergentes, né, integram o BRICS, né, e se coordenam em uma série de temas aí da agenda internacional. Como a senhora avalia a sintonia e divisões de política externa entre os dois países?
O Brasil e a Índia são duas grandes democracias e ambos os países comprometidos com a promoção do crescimento econômico de seus respectivos países. E, como você mencionou, o Brasil e a Índia são também parceiros em diversos mecanismos plurilaterais. Você mencionou o BRICS, mas os dois países atuam também no G20, no G4, que é o grupo de quatro países nas Nações Unidas, que pleiteiam por um assento permanente nas Nações Unidas.
O Conselho de Segurança.
O Conselho de Segurança e por um conselho renovado, mais democrático, ampliado, não é? E também em outros arranjos plurilaterais, como o IBAS e o BASIC, não é? Então, são dois aspectos que conferem um lastro bastante importante para o aprofundamento das relações bilaterais e que ganham um renovado impulso agora com essa visita de Estado.
Muito bem. Agora, para encerrar, embaixadora, quais são os próximos passos e eventos aí que a senhora destacaria na agenda bilateral, na agenda aí entre os dois países, agora no futuro próximo?
Olha, nessa reunião, nós também acordamos um plano de ação para fortalecer a parceria estratégica entre o Brasil e a Índia. O Brasil tem uma parceria estratégica com a Índia e esse plano de ação para revitalizar, na verdade, não só a parceria, mas trata-se de revitalizar os mecanismos já existentes bilaterais de conversa, de entendimento entre os dois países, não é? Que atuam em várias áreas, na área política, na área econômica, de cooperação em todos os setores, científica, tecnológica, em questões relativas à cidadania também. Por exemplo, houve a assinatura de um memorando de entendimento na área da primeira infância, não é? Então, existem mecanismos e o plano de ação, ele vai permitir o acompanhamento sistemático das atividades desses diversos mecanismos já existentes. Ele não cria mecanismo novo. Ele sistematiza o acompanhamento, o monitoramento desses temas, o que faz com que haja, imprima um dinamismo maior na relação. E a implementação desse plano vai ser acompanhada pelos ministros das Relações Exteriores dos dois países, né? Nós já estamos dando início ao cumprimento das metas, existem metas estabelecidas nesse plano de ação, e também estamos dando andamento ao processo de internalização jurídica e operacionalização dos acordos assinados durante a visita. E, enfim, eu acho que, se você me permite, a título de um comentário nessa mesma linha que viemos mencionando, foram abertos novos caminhos para ampliação dos laços de cooperação, de comércio, investimento entre os dois países. Eu acho que nossa função agora é perseguir nesse trilho.
Excelente. Criamos diversos canais aí para estreitar as relações aí no futuro.
Facilitamos a operacionalização desses canais já existentes.
Então, excelente. Embaixadora, queria agradecer muito a sua participação. Foi um grande prazer tê-la aqui no nosso podcast.
Muito obrigada. Eu fico, mais uma vez, é um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigada.
Muito obrigado. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de lembrar a todos que a FUNAG lançou no ano passado um livro comemorativo dos 70 anos das relações Brasil-Índia. A publicação foi organizada pela professora Karim Costa Vasques e está disponível para download gratuito na Biblioteca Digital da FUNAG no site da Fundação, www.funag.gov.br. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima.
Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com/funagbrasil. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.